coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Vamos à Luta, começa mais um bloco ao som do músico cubano Carlos Puebla, que presta uma homenagem ao sanitarista argentino que fez de Cuba uma das maiores potências médicas e sanitárias do mundo. Ernesto Rafael Guevara de la Sierra, mais conhecido como Che Guevara. Aumenta um pouco o som aí, Marquinho.
Che Guevara.
Che Guevara foi aquele que, ainda estudante de medicina, saiu da Argentina para ver de perto a pobreza, a deteriorização, principalmente na saúde pública de todo o continente. E a gente teve um pouco dessa experiência do Che Guevara aqui no Brasil, exatamente quando este entrevistado do Vamos à Luta de hoje esteve no governo federal, principalmente implementando, dentro de vários outros projetos, mas o Mais Médicos. O Mais Médicos, ele chegou até 2017 a contar com mais de 18 mil médicos colocados dentro de cada esconderijo, de cada rincão desse país continental, para poder trazer medicina preventiva, gente. Era isso, é salvar as vidas antes delas começarem a ser tomadas por algum tipo de malefício. Por isso, eu convido agora o comandante Padilha para que possa nos contar um pouco sobre essa experiência. E infelizmente ela foi descartada pelo atual governo, né? A gente viu que milhares de médicos de outros países tiveram que voltar para os seus países de origem, mas principalmente fica o registro de quanto a saúde é algo universal, assim como a água, assim como tantos outros benesses da população. Então, comandante Padilha, se puder, conta para nós um pouco o que é o Mais Médicos e por que você pensou e sonhou isso um dia.
Bom, Felipe, o Mais Médicos é uma forma que nós encontramos para enfrentar uma realidade que eu conheci, não só por ser médico, mas por alguém, como eu estava contando para você, durante 6 anos vivi na Amazônia brasileira, coordenando o núcleo da Universidade de São Paulo, da USP, lá, a partir da região de Santarém, várias áreas indígenas, áreas ribeirinhas, mesmo na cidade de Santarém, que é uma cidade que tem cerca de 300, 400 mil habitantes, nós não tínhamos médicos, não temos até hoje, né, nas unidades básicas, nos bairros mais pobres, mais vulneráveis, na área rural. Então, isso eu vivi, isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e quando fui ministro da Saúde, já em 2011, eu estava convencido desde o começo que a gente precisava enfrentar isso, ou a gente não ia conseguir expandir o Sistema Único de Saúde. Por isso que o Mais Médicos não é só, ele ficou muito conhecido como um programa que trouxe médicos cubanos para o Brasil. Isso por si só já teve impacto muito importante, né, e decisivo. É a primeira vez que a gente teve médicos nas áreas indígenas, em todas as áreas indígenas, nas áreas rurais, na periferia das grandes cidades. Mesmo Curitiba, que é uma cidade que tinha um programa de saúde da família estruturado na cidade, em áreas mais vulneráveis, você não conseguia fixar profissional médico, então esses médicos também vieram, nas cidades como Curitiba, a região metropolitana de Curitiba, então nem se fala a dificuldade que tinha, né? Mas o Mais Médico não foi só trazer esses médicos. Mais Médicos deu oportunidade para os jovens brasileiros poderem fazer curso de medicina, ampliando as vagas de medicina e buscando criar no curso de medicina, por isso teve tanta briga, viu, Felipe? Uhum. Por lei, buscamos mudar a forma que o curso de medicina, com as pessoas, o perfil do curso de medicina, no sentido de que formasse um médico especialista em gente, ou seja, um médico que conhecesse desde o começo da sua formação a realidade do nosso povo, que atuasse fora do hospital, numa unidade básica de saúde, próximo às pessoas vivem, moram, né? Não só uma visão de formação só lá dentro do hospital. Então, mas médicos, ele vem para fazer essa transformação. Então, ele tem impacto muito imediato por conta dos médicos, inclusive dos médicos cubanos que vieram. Mais de 9 mil médicos cubanos foram expulsos pelo Bolsonaro. Até hoje, essas vagas não foram ocupadas de forma adequada por profissionais médicos que não fazem aquilo que está fazendo. O Mais Médico deu oportunidade. Hoje nós temos 15 mil médicos brasileiros que se formaram no exterior, que estão vivendo aqui no Brasil, que poderiam estar atendendo a nossa população, que atenderam a nossa população pelo programa Mais Médicos. Então, mas vai ter oportunidade para esses jovens que saíram do país com o sonho de fazer medicina, pudessem voltar, cuidar do nosso povo, cuidar da nossa população. Então, deu essa oportunidade. E deu oportunidade para muitos jovens poderem entrar nos cursos de medicina. Eu quando entrei na faculdade de ciências médicas da Unicamp, lá no final dos anos 80, Felipe, a minha turma, os 90 alunos, dois eram negros, 10, cerca de 10 tinham feito escola pública. Eu, depois, né, de muito tempo, voltei em 2016, 2017 a frequentar a Faculdade de Ciências Médicas, dou aula, curso de mestrado, junto com o pessoal de outra faculdade lá em Campinas, dou aula no primeiro, para os alunos do primeiro e do segundo ano, continuo fazendo isso mesmo sendo deputado, dou aula no pessoal do mestrado profissional, voltei a frequentar, e as turmas hoje, mais de um terço são negros e negras, mais de 30% vieram de escola pública, ou seja, você tem, que são mudanças que o Mais Médicos provocou também por conta da lei de cotas, do acesso às universidades, ampliação dos cursos de medicina em universidades públicas federais. Então dá mais oportunidades para os jovens brasileiros também poderem fazer o curso de medicina, sacudir um pouco, transformar um pouco essa realidade médica do nosso país. Infelizmente, Felipe, o Bolsonaro desmontou o programa. Uhum. Né? E sabe o que é mais incrível? Ele, em julho de 2019, ele e o ministro dele na época, foram para o Congresso, apresentaram a medida provisória, falaram assim, agora nós vamos ter o nosso programa, Médico pelo Brasil. Pergunta se esse programa que eles lançaram em julho de 2019 levou algum médico para algum canto do Brasil hoje. Até agora não levou nenhum.
Nenhum.
É um fracasso o programa feito por eles. Né? Depois veio a pandemia, e aí eles podiam utilizar, não utilizaram, não conseguiram fazer, né, o que tem de médico eles conseguiram levar, inclusive usando a lei do Mais Médicos anterior. Então, foi de fato uma transformação importante, Felipe. Eu tenho muito orgulho de ter participado ativamente dela e tenho a sensação, Felipe, que um dia o Brasil vai voltar a ter médicos do Mais Médicos. Quando eu vi essa cena, né, dos médicos cubanos espalhados pelo mundo agora na Covid-19, indo salvar as pessoas na Itália, na África do Sul,
sendo
na China, aqui do lado, aqui na Argentina, no México, para mim é um misto, né, de alegria ao ver essa dedicação de médicos humanistas, dedicados, compromisso com as pessoas, né? Não colocam o dinheiro na frente, como se fosse o dinheiro fosse o primeiro objetivo, não colocam o dinheiro como primeiro objetivo, o objetivo é cuidar da vida, e ao mesmo tempo uma certa tristeza de pensar, poxa, eles podiam estar aqui cuidando do nosso povo, no momento que a gente está vivendo a maior tragédia humana da nossa história, mais de 230 mil mortes, esses médicos poderiam estar aqui, na unidade básica de saúde, fazendo a vigilância, olhando as pessoas, fazendo a visita domiciliar, trazendo os dados, como eles sabem fazer tão bem. Tanto que Cuba é um dos grandes sucessos do enfrentamento da Covid-19, é Cuba, a resposta que está desenvolvendo lá.
E nessa esteira, Alexandre, a gente aqui ainda na pesquisa que a gente fez hoje no programa para fazer aí essa entrevista, a gente notou que você passou parte da sua juventude no bairro do Butantã e a outra parte você passou na zona sul de São Paulo. Então uma parte mais pobre, acho que era no Campo Limpo, se me corrija se eu estiver errado. Essas experiências, fora essa que você nos contou de 6 anos na Amazônia, já no, quando cursava medicina, mas eu quero saber dessa experiência com a característica do agente da saúde tá em relação à população mais carente, né? A gente viu que muita dessa parte do golpe também existe por pessoas que nós lembramos de médicos serem recepcionados nos aeroportos com as paradas e a tudo mais de outras pessoas. Você acha que a importância da formação política para quem trabalha na saúde é fundamental também ou não?
Não, se a gente for entender, Felipe, como o compromisso com o outro, compromisso com a vida, conhecer a realidade do nosso vídeo grupo, uma formação política é fundamental, né? Acho que sobretudo a formação como cidadão. Eu estava contando para você, né? Eu coordenei esse núcleo da USP no meio da região amazônica. Eu nunca me esqueço de ver médicos já residentes que iam lá, estagiaram no núcleo, né? Eu era professor, preceptor deles, de conhecer a realidade que eles nunca, não é que eles nunca tinham vivido, eles nunca imaginavam que existia no país, né? Nunca me esqueço de uma vez numa área, a gente foi visitar uma casa, um pessoal, fazer o tratamento, leishmaniose, fazer a questão de levar os residentes para eles conhecerem essa realidade. E essa médica queria ir no banheiro, falou assim: o banheiro é naquela casinha ali fora. Ela falou assim: como assim na casinha? Não é que ela nunca tinha entrado num banheiro que fosse numa casinha fora de uma casa, ela nunca imaginou que existisse isso no nosso país. Então, a formação médica, ter contato com a realidade do seu povo é fundamental. Porque o médico que está lá no hospital, está aí no hospital de clínicas aí do Paraná, está na Santa Casa, no hospital Pequeno Príncipe, onde esteja, né? Ele tem que saber que quando ele faz aquela cirurgia, ele faz aquela receita, faz uma série de prescrições, orientações para aquela mãe da criança no hospital Pequeno Príncipe, fala, vai para casa, ele tem que saber como que é a casa dessa pessoa, ele tem que ter vivido isso, tem que ter essa experiência, para saber que aquilo que ele está propondo, se é possível fazer nessa casa, como é que é feito, como que é a realidade, o quanto que o jeito que essa pessoa mora impacta nos seus problemas de saúde. Então, a formação médica, ela tem que ser, acima de tudo, humana. O professor Adib Jatene, né, que é um cirurgião cardíaco, foi ministro da saúde, é uma pessoa muito respeitada, infelizmente não está mais entre nós, ele falava o seguinte, ó: nós precisamos formar especialistas em gente. Os médicos precisam saber como que o nosso povo vive, o que ele enfrenta, as suas dificuldades, como adaptar aquilo de forma que você conhece para aquela realidade, como cuidar disso, né? Como saber que às vezes é aquela forma de vida que está provocando aquela doença, aquele problema de saúde, como que você vai fazer para evitar aquilo, como você vai fazer para prevenir aquilo. Se você não conhecer essa realidade, né, você não está sendo um especialista em gente, em pessoas. Então, nesse sentido, Felipe, a formação do profissional de saúde, como um todo, do médico nem se fala, porque acaba sendo o que tem a última palavra sempre. Mas de todos os profissionais de saúde, tem que conhecer mais a realidade. Que claro. Como tradicionalmente os médicos vêm de uma elite econômica, muitas vezes é o que menos conhece essa realidade. O cirurgião dentista também às vezes não conhece muito bem, né? O técnico de enfermagem conhece mais porque já vem dessa classe mais baixa, pega o transporte coletivo, vive aquela realidade, mas às vezes o médico é distante dela. Então precisa conhecer para se formar especialista em gente, sobretudo num país como o Brasil.
A gente está chegando ao fim, infelizmente o tempo é exíguo, mas do programa Vamos à Luta dessa terça-feira, dia 16 de fevereiro. Mas antes de ouvir as considerações finais suas, Alexandre, eu gostaria de saber uma última pergunta aqui para o nosso programa. Quero já agradecer desde já a sua enorme disponibilidade de, mesmo no feriado, ter colocado-nos à disposição e vir aqui dar essa entrevista. Mas eu gostaria de, antes das suas considerações finais, fazer essa última pergunta para todos os nossos ouvintes do Vamos à Luta. Padilha, a vacina contra o vírus do autoritarismo?
Repete aí, Cris, que não.
A vacina para o vírus do autoritarismo que avança nesse país?
Ah, tem uma vacina. A história já mostrou que a democracia, né, a radicalização da democracia, a participação popular, a difusão do conhecimento, né, essa que é a vacina. E a gente precisa Essa é daquelas vacinas, Felipe, que a gente precisa tomar uma dose todo ano, quase. Né? A gente tem que o tempo todo tá estimulando a sociedade brasileira, chamando a atenção da sociedade brasileira da importância dessa vacina. O Brasil tem uma democracia muito frágil, né? A gente, acho que as pessoas percebem isso. O mais longo período democrático que o Brasil viveu foi de 88 até 2016. Não chegou a ser 30 anos, o mais longo período de democracia que o Brasil chegou a viver. Né? Depois teve o golpe midiático, jurídico, parlamentar, cada vez mais ficando nítido para as pessoas, que foi um verdadeiro conluio do juiz aí de Curitiba, junto com a turma de Curitiba, o ex-juiz de Curitiba, junto com a turma do Ministério Público, fizeram um conluio com participação internacional, com participação na mídia, né? Com complacência por parte do segmento do judiciário. Então, cada vez vai ficando mais nítido, né? É uma vacina que a gente precisa tomar todo ano, sempre, todo dia, de participação, democracia. É isso que impede o autoritarismo, viu?
Isso mesmo.
Viu, Felipe? E agora está num momento muito decisivo, né? Não tem dúvida, o Bolsonaro precisa ser empichado, a gente precisa interromper esse governo. Porque senão ele prepara condições para cada vez mais entrar em conflito com a democracia brasileira. E esse decreto do Bolsonaro, que é o decreto da mais armas, quando o mundo inteiro está atrás de vacina, o Bolsonaro vem para jogar mais arma para o povo. Né? Não é para o povo, para quem tem dinheiro para comprar. Claro. Esse decreto que prepara o armamento de uma parte da milícia do Bolsonaro, dessa milícia que ele estimula o tempo todo, é gravíssimo, isso é um atentado. É só a gente ver o que aconteceu nos Estados Unidos quando Trump perdeu a eleição e tentou fazer um atentado. Não tenho dúvida, Bolsonaro tenta preparar esse clima aqui no Brasil. Ou a gente percebe isso, né? Ou a gente não compreende o risco do autoritarismo que nós estamos vivendo no país nesse momento.
Isso mesmo. Bom, pessoal, Alexandre Padilha, agradeço muito sua participação, agradeço demais pelo seu trabalho sempre em prol do povo brasileiro, todos os anos, em todas as onde você figurou na FUNASA, dentro do Ministério da Saúde, tudo que você faz, e agora dentro do Congresso Nacional. Agradecemos muito a sua participação, vamos à luta, tá sempre de portas abertas e com os microfones ligados para atendê-lo. Muito obrigado.
Um grande abraço, viu, Felipe? Viva o MST, eu vi agora o seu boné aí. Tava num ângulo aí meio difícil, agora eu percebi qual que é aí.
Isso aí.
Viva o Movimento Sem Terra, criado aí no Paraná, na luta.
Isso mesmo.
Estado do Paraná. Um grande abraço, viu, Felipe?
Obrigado, Alexandre Padilha. Esse foi o ex-ministro da Educação, atual deputado federal, ex-ministro da Saúde, ex-deputado, agora deputado federal, Alexandre Padilha. Muito obrigado. Vamos à luta de hoje. Contou com mais um aspecto para tentar vencer esse vírus do autoritarismo aqui dentro das ondas do rádio, falando na rádio mais livre de todas, a Rádio Cultura 930. Venceremos o golpe, venceremos o coronavírus e voltaremos a ter um Estado-nação que progrida e que construa novos horizontes, porque é para isso que fomos feitos, para termos sonhos e acreditar neles. Muito obrigado a todos aqueles que me ouviram. Eu sou Felipe Magal e junto com Diego Torres e Diogo da Silva fazemos o programa Vamos à Luta. Muito obrigado a ele, Marquinho da Operação de Som, que sem ele nada disso aconteceria. Obrigado a todos, um abraço pessoal. Sexta-feira estamos aqui de novo no mesmo horário, 17 horas. Um abraço a todos, saúde e socialismo, e vamos à luta, povo!
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.